Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso deve votar proposta da LDO após Câmara concluir análise do novo marco fiscal. Projeto de Elisiane Gama proíbe cortes no Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente. Comissão pode analisar a partir de agosto proposta que aumenta a acessibilidade em projetos habitacionais do governo. Boa noite. A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 só deverá ser votada após a aprovação do novo marco fiscal para garantir uma receita extra de R$ 172 bilhões. Aprovado pelo Senado com mudanças, o substitutivo do teto de gastos deverá ser analisado novamente pelos deputados em agosto. Repórter Érica Christian.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 só deverá ser votada após a aprovação do novo marco fiscal, que prevê uma receita extra de R$ 172 bilhões. Alterado pelos senadores, o projeto condiciona o aumento das despesas públicas ao crescimento da receita no limite de 2,5% ao ano. O Senado excluiu desse teto os repasses para as áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação, Fundeb, e para o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Mas essas mudanças só serão analisadas em agosto pelos deputados. Integrante da Comissão Mista de Orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, explicou que este atraso não compromete em nada as contas públicas.
Não traz nenhum problema. A gente espera que logo nos primeiros dias de agosto seja finalizado o arcabouço fiscal. Acreditamos que rapidamente eles votam isso daí, que a partir de 31 de agosto o governo federal envia o projeto de lei orçamentária para o ano que vem.
A LDO de 2024 prevê um salário mínimo de R$ 1.389, crescimento econômico de 2,3%, inflação de 3,5% e um resultado primário neutro, ou seja, sem déficit ou superávit nas contas públicas.
O senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, criticou o governo do presidente Lula por não demonstrar interesse em comprar uma vacina japonesa contra a dengue com indicação para a população entre 4 e 60 anos. O imunizante teve seu registro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em março passado. Segundo Girão, o governo federal alega que irá aguardar pela vacina produzida pelo Instituto Butantan, que está em desenvolvimento desde 2019 e cuja previsão visão otimista é estar disponível à população somente em 2025. Ele alertou que o problema é que o Brasil apresentou um aumento significativo de casos de dengue no primeiro semestre deste ano. Foram quase 160 mil entre janeiro e fevereiro, uma elevação de 46%.
Quem vai se responsabilizar por mortes por dengue nesse período? Durante a pandemia da Covid-19, vimos parte significativa da grande mídia fazendo enorme pressão para que o governo anterior comprasse as vacinas. Mas, estranhamente, não vemos a mesma cobrança do atual governo.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou a necessidade de reverter a queda na vacinação, que vem ocorrendo há uma década, combatendo por todos os meios legais os fatores que têm derrubado a cobertura vacinal. Humberto Costa disse que se trata de um fenômeno mundial e que vem ocorrendo por diversos fatores. O senador acrescentou que o Brasil chegou ao menor nível de vacinação de sua história na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou ainda que de cada 5 mentiras disseminadas nas redes, uma é contra a vacina. Além das fake news, outro problema é a acomodação de uma geração que se acostumou a viver em uma sociedade com diversas doenças eliminadas, tais como a varíola, a polio e o sarampo, disse o senador.
De um ex-presidente, hoje inelegível, que dizia que a vacina afina a voz de homens, cria bigode em mulher ou transforma alguém em jacaré, há aqueles que espalham que a imunização engravida ou mata.
O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 33 anos no dia 13 de julho. E para marcar a data, a senadora Elisiane Gama apresentou um projeto de lei para impedir cortes no Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente. Repórter Yara Farias Borges.
Para marcar a data, a senadora Elisiane Gama, do PSD maranhense, apresentou um projeto de lei complementar para proibir cortes de dinheiro do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente.
Eu estou apresentando esse projeto de lei nesse dia que eu entendo que é um dia que precisa sempre ser lembrado para o aprimoramento da legislação brasileira e para a luta para que nossas crianças e adolescentes no Brasil possam, de fato, ter a prioridade absoluta. Se eu tenho uma Constituição Federal que me diz que criança e adolescente é prioridade, eu não posso, em nenhuma peça orçamentária, cortar esse orçamento.
Segundo o ECA, por estarem em desenvolvimento, crianças e adolescentes precisam de proteção integral e prioritária por parte da família, sociedade e do Estado. E as ações devem ser feitas em parcerias entre o setor público e entidades da sociedade civil para proteger os menores e responsabilizar eventuais violações dos direitos deles.
E a Comissão de Educação pode votar no segundo semestre o projeto que inclui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação um capítulo próprio para a educação do campo. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, onde a relatora, a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, afirmou que a medida contribui para o aprimoramento da LDB e da qualidade de vida das pessoas.
Muitos são os estudos que indicam que a maior parte da população hipossuficiente brasileira se concentra nas periferias das grandes cidades e no perímetro rural, o que requer estratégias específicas de amparo a esse público, seja na geração de trabalho e renda, seja na qualificação da mão de obra disponível nessas localidades.
Já a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo deve analisar a partir de agosto a proposta que exige em projetos habitacionais públicos ou incentivados com dinheiro público a observância do chamado desenho universal, medida que permite o acesso ao imóvel por todas as pessoas em diferentes fases da vida. O texto já foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. Repórter Janaína Araújo.
A proposta inclui a medida no Estatuto da Pessoa com Deficiência e foi defendida pela senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, como uma solução que atende às necessidades das pessoas em diferentes fases da vida, sem a necessidade de reforma para fazer adaptações posteriores, quando as habilidades e as circunstâncias podem mudar.
Não só é uma conquista de pessoas com deficiência, mas é uma conquista da sociedade. Porque a gente está falando de um desenho para as pessoas poderem utilizar um espaço do momento que ela nasce, cresce, vira adolescente, adulta, envelhece. A gente está falando de programas habitacionais que são financiados com recursos públicos. Então, geralmente dirigidos para uma parcela da população que se sacrifica muito para ter sua casa própria. E aí ela quer um lugar que ela possa criar os filhos e envelhecer com dignidade, uma casa que irá pagar ao longo de 20, 10 anos.
A primeira etapa do programa Desenrola Brasil começou nesta segunda-feira. Devedores deverão sinalizar aos bancos como pretendem quitar as dívidas. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
Nesta segunda-feira, o programa Desenrola Brasil começou com a extinção de débitos de até R$ 100 e a renegociação de dívidas bancárias de pessoas físicas com renda de até R$ 20 mil. Em entrevista à TV Senado, Marcos Pinto, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, detalhou os débitos que poderão ser negociados no programa para a faixa 1 e a faixa 2.
Na faixa 1, que é para as pessoas com renda até 2 salários mínimos, qualquer dívida pode entrar no programa. Então pode ser a escola das crianças, pode ser a conta de água, a conta de luz, a dívida de cartão de crédito, qualquer dívida pode entrar no programa. Já na faixa 2, como a gente está dando um incentivo regulatório para os bancos, a faixa 2 só abrange dívidas bancárias, então precisa ser uma dívida com uma instituição financeira.
O programa estabelece ainda que a quitação dos débitos pode ser feita com recursos próprios ou empréstimo. A medida provisória que cria o programa Desenrola Brasil foi editada no mês passado e ainda precisa ser votada pelo Congresso Nacional.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite!